Começando mais um Ush Responde as perguntas que vocês me enviaram aqui na área de membros do canal e também no nosso Instagram na quinta-feira, dia 1º de fevereiro. E vamos logo a elas, porque tem várias. E até já para explicar, a gente separou cada uma das perguntas por macro temas, já que várias orbitam dentro de um mesmo assunto ou que está relacionado. Então, primeiro mais sobre economia e mercado americano, depois sobre economia brasileira, depois algumas questões sobre teoria econômica, aí de investimentos, algumas genéricas e, por fim, perguntas mais pessoais sobre a minha vida ou conselhos de carreira também. Então, vamos aqui à primeira do Francisco. Fernando, consegue resumir os dados que o Fed analisou e que levaram o Powell a dizer que não vê os juros caindo? Eu diria que é basicamente dados de inflação que estão em queda, porém, olhando o núcleo de inflação, o core, que tanto pelo core CPI, que é o PCA deles, Consumer Price Index, quanto o PCE, que é o Personal Consumer Expenditure, que é a métrica preferida pelo Fed, ambas, núcleo do CPI, núcleo do PCE, está ao redor de 3%, e a meta é 2%, então ainda está distante da meta, e o Fed não quer reduzir os juros antes de ter essa segurança de que a meta está indo para 2% e de forma sustentável. Isso olhando pelo lado da inflação. Pelo lado do emprego, basicamente são esses dois mandatos, estabilidade de preços e emprego. Pelo lado do emprego, ainda há sinais de que o mercado laboral está fraquejando, mas não muito. Inclusive, hoje, sexta-feira que eu estou gravando esse vídeo, eu vou falar aqui a próxima pergunta, a economia americana divulgou um dado de criação de novas vagas que foi quase o dobro do que o mercado esperava. Então, um sinal muito forte e corroborando a decisão do Fed e tudo que o Powell falou, que olha, não é o momento ainda de pensar em redução de juros. E por sinal, o mercado justamente na quarta-feira ainda imaginava que em março poderia ter um corte de juros com uma probabilidade de quase 40%. Agora, essa é a situação. 80% achando que na reunião de março haverá manutenção da taxa de juros e basicamente pelo dado de emprego de hoje, sexta-feira. Mas claro, ainda tem ainda o mês de fevereiro. Algum dado pode mudar e fazer o Fed repensar. Eu já vou até falar uma das variáveis que pode mudar a decisão do Fed. Mas, em síntese, é por isso que o Powell ainda não vê os juros caindo, especialmente na próxima reunião de março. Aqui do Diego. Quais são os motores por trás da resiliência da economia americana? Ainda existe alguma influência da injeção de capital durante a pandemia? Aos demais espectadores, torne-se membro do melhor investimento do mercado. Obrigado, realmente isso aqui não foi combinado, Merchan. Mas obrigado, Diego. Quem não é membro ainda, aqui está o botãozinho tornar-se membro. É R$ 49,00 por mês, você pode cancelar a qualquer momento. E no instante que você se torna membro, tem acesso a todo o acervo, mais de 150 conteúdos exclusivos sobre vários temas, além dos conteúdos toda quarta-feira, 19 horas ao vivo, e diariamente notícias e resumo dos mercados, tudo na área de membros aqui do YouTube. Vamos lá, o que, que explica essa resiliência e a força da economia americana? São vários fatores, mas é o dinamismo do mercado de trabalho, o dinamismo da economia, a facilidade que a economia tem de se adaptar, como as economias, as empresas estão se reajustando. A gente acabou de ver a divulgação de resultados. Várias empresas conseguiram fazer o dever de casa, de tecnologia, cortaram muita gente. Tecnologia só contratava gente, especialmente na pandemia. E quando virou o ciclo, essas empresas começaram a cortar gente, a apertar o cinto e fizeram o dever de casa. Amazon, Google, Meta, especialmente Meta, que cortaram pessoas para conseguir dar mais eficiência e menos desperdício de custo. Porque a verdade é que muitas dessas empresas estavam bastante inchadas. Quem trabalha nessas empresas, quem conhece o mercado de tecnologia americano, especialmente nas big techs, sabe que tinha muita gordura. E impressionante que no dia de hoje, vejam só, a Amazon está subindo 8%, impressionante. E o Facebook subindo 22%. Isso está fazendo apenas o S&P 500, está quase batendo ali os 5 mil pontos, hoje subindo 1,21%, então 4.965 pontos o índice S&P 500. Então esses são alguns fatores. Outros é todo o capital acumulado. Então, a alta produtividade que tem a economia americana é o principal mercado consumidor ainda. É uma economia, sempre falando em termos relativos, ainda muito livre, que há liberdade econômica de empreender. Se a gente quiser comparar Estados Unidos com Estados Unidos, eu diria que está em declínio por esse quesito. Mas, ainda assim, é o maior mercado de capitais, é onde há uma relativa segurança jurídica quando se compara com outros países para o investidor comum. Então, tem vários fatores. Assim, a própria cultura de trabalho e de tomada de risco que existe nos Estados Unidos é algo que diferencia os americanos e o ambiente de negócios lá para investimento, para empreender, para criar novos negócios, para fechar uma empresa caso ela não tenha sucesso. Fracassou, faz parte, pronto, vai embora e você parte para a próxima. Coisa que não acontece em outros países, para usar um exemplo bem discrepante, assim, o que contrasta muito, o Japão é outra cultura. Lá tomar risco, errar, é uma desonra, é uma mancha no seu currículo, na sua história. E isso faz com que a economia seja muito mais conservadora, menos inovadora, menos propensa a empreender e tomar risco. Então, tem muitos fatores que fazem a economia americana ser realmente esse dinamismo todo. E a ausência de leis laborais do estilo varguista. Nossa CLT, podem dizer que é direitos para trabalhadores, na verdade são grandes impeditivos para a contratação de trabalhadores e para a formalização do trabalho. Essa é a verdade. O mesmo acontece na Argentina, que agora a Milei está lutando para revogar muitas delas e que a justiça já suspendeu parte do decreto presidencial que tentava liberalizar o mercado laboral. Quem defende mais intervencionismo e leis laborais, o que eles entendem que é precarização do trabalho e perda de direitos, na verdade é, na visão dos liberais, de quem empreende, de quem sabe como funciona mesmo as leis trabalhistas, é a remoção dos empecilhos para mais contratação. É trazer flexibilidade para que você possa contratar assim que precisar, você não precise fazer cálculo e repensar, realmente agora eu tenho certeza, tudo bem, agora eu contrato. Porque hoje no Brasil ainda é um passivo, contratar funcionários acaba se tornando um passivo. Se isso não é essa a realidade, como acontece nos Estados Unidos, você tem muito mais probabilidade de contratar assim que precisar mão de obra, e se o cenário muda, você pode demitir os funcionários, readequar o tamanho da sua força de trabalho para a realidade econômica, para a demanda dos seus clientes, dos seus consumidores. Então, na verdade, é trazer mais dinamismo para que se crie mais empregos. Esse objetivo é criar mais empregos. Não é criar um cercadinho de aqueles que já estão empregados, podem manter os seus empregos, porque tem um grande ônus para demissão, e aqueles que estão fora do mercado jamais serão contratados. A gente está olhando também para quem está desempregado, como a gente pode trazer esta mão de obra para dentro das empresas, para dentro do mercado de trabalho. Esse é o grande objetivo. Aqui do Michael Souza. Crise bancária na América de novo. A impressora deve estar tremendo. Pois a gente teve nessa semana uma queda forte no mercado, que foi, até fiz um vídeo sobre isso, do New York Community Bank, que caiu no dia que divulgou o resultado com prejuízos não esperados para o último trimestre do ano passado. E caiu quase 40% no dia, no dia seguinte caiu mais 20%, isso foi na quarta e quinta-feira dessa semana. E bancos japoneses também tiveram problema, assim como Julius Baer na Suíça. No caso Julius Baer, relacionado a propriedades na Áustria e na Europa. No caso do Japão e desse banco do New York Community Bank, imóveis comerciais, especialmente escritórios, que é um grande problema. Não vou repetir tudo que eu falei no vídeo, vou deixar depois o link aqui, vale a pena. Mas é verdade que o setor imobiliário comercial americano está sofrendo, e por particularidades bem próprias da economia americana no pós-pandemia. E é interessante notar como uma das formas que o mercado está se adaptando à nova realidade é prédios comerciais de escritórios, lajes inteiras, prédios inteiros, torres de escritórios, estão sendo convertidas, retrofitadas para moradias. Estão transformando escritórios em imóveis residenciais. Compram a preço de banana, 30%, 40%, 50% de desconto do valor que estava sendo pedido, e reformam, retrofitam para transformar num empreendimento residencial para trazer algum valor para a demanda por imóveis que agora mudou no pós-pandemia. Só que aqueles bancos que têm exposição estão com problema. Então, isso significa uma crise bancária? Possivelmente sim, mas hoje o Fed já está completamente atento a esses problemas e mantém os bancos plugados nas linhas de liquidez do Fed. Ele começou no ano passado aquela BTFP, que era o Bank Term Funding Program. Então, um programa de financiamento a prazo dos bancos, que é uma linha emergencial. Não é a janela de redesconto, é uma linha específica para isso. E ela tem subido, ou seja, os empréstimos estão aumentando ao mesmo tempo em que o Fed está com juros altos, reduzindo seu balanço, estão vendendo ativos. Então, é um momento assim de... São políticas antagônicas. De um lado, o Fed contrai, sobe juros e remove liquidez. Por outro lado, ele está injetando liquidez para socorrer alguns bancos. Então, uma crise bancária, esse é o problema que eu vejo já há muitos anos, mas agora aumentou. A gente não tem há muitos anos um real capitalismo, especialmente no sistema financeiro, porque não há bancarrota. Bancos não podem quebrar, especialmente bancos relevantes, porque isso gera um problema sistêmico que pode colapsar todo o sistema financeiro. E por isso o Fed está sempre plugando liquidez. Como reformar esse sistema? Bom, aí é outro vídeo, não este, mas a impressora do Fed já está funcionando para prover liquidez para os bancos com problemas. Aqui do Luan Lugori. A recessão americana já deixou de ser o cenário base? Ótima pergunta, Luan. E então vamos agora endereçar mais um dado importante da economia americana. Já deixou de ser o cenário base? Eu diria que ainda não. Ainda é o cenário base por muitos indicadores, mas sem dúvida que na leitura de dezembro agora e janeiro, alguns indicadores já não sinalizam uma recessão mais próxima. Os indicadores de confiança, o ISM, que é aqueles do Purchasing Managers, são os gerentes de compra, melhoraram tanto de emprego quanto de novos pedidos. Então é um indicador de confiança antecedente e mostrou uma melhora agora no mês de janeiro. Outro dado muito importante que foi que saiu hoje de manhã, que está assim, fazendo todo mundo reprecificar tudo hoje no mercado, então eu vou colocar emprego, aqui os chamados os payrolls, folha de pagamento, non-farm payrolls, criação de empregos, realizado em janeiro, 353 mil, no mês passado, 373 mil, isso foi revisado para cima, o consenso era de 180 mil, então foi quase, praticamente o dobro do que o mercado esperava de vagas de emprego criadas em janeiro e acabou sendo quase o dobro. É impressionante. Então, de fato, a economia americana, acho que até eu cito meu amigo Igor Mundstock, acho que ele que tweetou sobre isso falando que a economia americana agora é stronger for longer, então mais forte por mais tempo. Em vez de ser apenas os juros higher for longer, mais altos por mais tempo, é a economia mais forte por mais tempo. E, de fato, está mostrando uma resiliência impressionante. A gente precisa, como economistas, como investidores, quem analisa o mercado e quem aplica a teoria para interpretar a realidade, entender em que momento do ciclo nós estamos, a gente está sempre aprendendo. Todo ciclo tem suas peculiaridades. O ciclo atual também tem, porque nós tivemos a pandemia que desarranjou por completo a economia mundial. E pela particularidade do trabalho remoto, work from home, né, trabalho de casa, que está prejudicando os imóveis comerciais nos Estados Unidos, isso também está dificultando a análise do mercado laboral. Isso atrapalha o Fed, atrapalha o mercado, atrapalha investidores, todo mundo. Então a gente precisa se adaptar a uma nova realidade. Como isso está impactando o ciclo? Bom, está mostrando essa resiliência maior do que a gente imaginava. Pô, a curva de juros inverteu e segue bastante invertida. Já tem meses, talvez, até vamos colocar aqui na tela, acho, talvez quase um ano, só para mostrar que como o mercado reprecificou bastante hoje, ó, o título de 10 anos, que ontem deu uma forte queda, hoje está subindo bastante, Treasury 10 Year, voltou acima de 4%. Mas aqui, ó, título de 10 anos, menos de 3 meses. Inverteu a primeira vez em outubro de 22, um ano e meio, a curva de juros está invertida, cara. É bastante tempo e ainda não veio uma recessão. Então, eu não diria que o cenário base deixou de ser, mas é preciso rever. E como eu sempre disse, considerar que é possível que não haja uma recessão. Certeza? Não há. Aqui do Dayton. Até quando os Estados Unidos conseguem se endividar sem serem obrigados a fazer um ajuste fiscal? Excelente pergunta. Ninguém tem essa resposta. Eu estava assistindo um painel do pessoal da Front Point Partners, que era o quarteto liderado pelo Steve Eisman, que foram retratados naquele filme A Grande Aposta, The Big Short, e eles participaram de um painel agora, de um evento da iConnections. Sensacional, eu até coloco o link aqui depois. E é a primeira vez que os quatro estiveram juntos no evento. Eles já não estão mais trabalhando juntos, Dois deles estão, os outros não. Mas foi bacana ver eles comentando sobre economia e a visão de mercado, macro, pessimismo, otimismo. E foi tocado o assunto de dívida americana. Assim, honestamente, é insustentável em algum momento virar um ajuste ou forçado pelo mercado ou pela realidade política. Mas a dívida, 34 trilhões de dólares, 120% do PIB em tempos de paz. Eu falo entre aspas porque tem guerras acontecendo no mundo e os Estados Unidos está ou apoiando ou financiando. Ainda assim, a gente vê o investidor mundial comprando, demandando dívida americana. Então, quando que o mundo para de financiar os Estados Unidos e obrigam eles a fazerem um ajuste fiscal? Eu não sei. Ninguém sabe. E é difícil fazer previsão nesse sentido e mais ainda, ter alguma posição, alguma aposta de mercado com relação a esta previsão. Ah, não, os Estados Unidos vai inflacionar, os juros vão disparar, os juros vão cair. Para mim, tem tanta incerteza nesse meio do caminho que é um tipo de aposta que eu prefiro nem fazer. Eu fico longe disso. Ah, eu sei que é insustentável, alguma hora haverá um ajuste fiscal ou uma inflação mais forte, ou realmente congressistas americanos precisarão sentar e cortar o orçamento. Alguma hora isso vai chegar. Qual vai ser a inflação ou a austeridade fiscal? Não sei. Mas não sabendo, eu prefiro não apostar financeiramente na ocorrência desse evento. Porque eu não sei quanto tempo isso pode durar. Ninguém sabe. Se a gente soubesse, estaríamos fazendo fortuna com base nisso. Aqui mais uma do Watla. Como você tem lidado com o potencial risco de recessão à frente? Tem feito caixa? Pois então, algumas posições são mais fáceis de manter. Então, para mim, hoje, renda fixa global em dólares de mais curto prazo é relativamente tranquilo. Então, eu fico confortável. E quando eu falo curto prazo, para prazo de investimento, na minha ótica, até 5 anos. Mais do que 5 anos, para mim, muita coisa pode acontecer. Com a economia e com a minha situação familiar. Vai, ou profissional, de repente, você pode tomar uma chamada de margem pela vida. Vai saber. Então, 5 anos como máximo é uma regra que eu tenho. E aí, ativos de mais curta duração, com uma boa rentabilidade que hoje é possível no mercado, sim, também. E buscar posições mais assimétricas, ou apostas com mais convicção e com potencial maior. Por exemplo, Facebook agora, pô, estou subindo 22%. Se eu tivesse apostado no Facebook um ano atrás, eu teria ganho bastante. É verdade, mas para mim era uma aposta que tinha mais risco. Então eu preferi entrar ou manter e aumentar a posição em urânio ou cannabis, que eram posições que para mim tinham um potencial de upside muito maior, um risco menor, uma margem de segurança maior. E é assim que eu prefiro trabalhar. Então eu não quero adivinhar quando vai começar uma recessão. E se a recessão começa, quase nada da minha carteira vai mudar se uma recessão começa ou não. E para mim essa é a grande jogada, é não ficar à espera de um evento e ter que mudar a sua carteira de acordo com a ocorrência de um evento. Aí é difícil. Aqui do Marcelo. Por que o país da América Latina tem uma dívida pequena em relação ao PIB comparada aos desenvolvidos? Tem muitas razões. A primeira, eu diria que é o histórico de inflação muito elevada, em muitos casos com hiperinflação. Então, esses países acabaram que era difícil emitir dívida e eles se financiavam mais emitindo moeda e não instrumentos de dívida. Os países conseguiram reformar a parte fiscal, monetária, como foi o Brasil, migraram e acabaram acumulando mais dívida. O Brasil aumentou bastante sua dívida pública nos últimos anos. Esse é um motivo. Outro motivo, por conta desse histórico também de descontrole, de gasto fiscal, assim, de países, nações, governos perdulários ao longo de décadas ou séculos. Esses países também não conseguiam emitir dívida a prazos maiores com juros menores. Então, acaba que, se olhar o perfil de endividamento de vários países da América Latina, até a dívida PIB pode não ser tão elevada, mas são dívidas mais curtas, prazo médio mais curto e muitas vezes juros maiores. Exatamente o que acontece com o Brasil. Ah, não tem 140% que é o que tem lá a Itália, mas ainda assim o Brasil paga 10%, 11% de juros, pensando em custo total da dívida, 10%, 11%, e o prazo médio é menos de 4 anos. Isso traz uma insegurança e uma pressão de caixa do Tesouro enorme. Esses países têm menos disso, e eu diria que é mais por esse histórico, realmente. Além disso, vários deram calote na dívida externa nos últimos anos. A Argentina é um país que caloteiro em série. O Brasil já deu no passado. E até relacionado agora ao Brasil. Por que o Brasil não pode chegar no patamar de dívida em relação ao PIB como o EUA e o Japão, que é loucura? Brasil tem 85% de dívida em relação ao PIB e o EUA 150%. Só o risco país influencia nisso ou teria outros fatores? Acabei de dar a resposta inteira e a próxima que é do Marcelo. O Brasil já tentou diminuir sua dívida externa? Sim, infelizmente conseguiu diminuir, especialmente a partir de Lula 1, que foi lá em 2003, até 2008-2009, já tinha praticamente acabado com toda a dívida toda. Virou menos de 10% da dívida total, e que antes era quase 50%. Isso também trazia uma vulnerabilidade para a economia brasileira enorme em relação ao estrangeiro. Qualquer problema de dívida sempre respingava no câmbio, que disparava. Basta se lembrar que quando o Lula estava concorrendo à eleição e era o favorito e havia muito receio se eles não iam simplesmente entrar e acabar com a economia até decretar uma moratória, o câmbio saiu de menos de 2 foi para quase 4. Hoje, aqueles 4 de outubro de 2002, hoje seria o equivalente a quase 8, 7,60, 7,70. Esse seria o nível de câmbio daquela época hoje. E por que isso? Pelo enorme risco de calote da dívida externa brasileira. Hoje não temos mais este risco. Então, felizmente, conseguimos diminuir nossa dívida externa. Aqui do Sampaio, 270 bilhões de déficit em um ano, 1 trilhão de déficit até o final do mandato? Não dá para dizer isso. E o governo agora tem metas para cumprir. Então, esse ano de 2024 vai ser determinante para entender o quão sério esse governo vai levar adiante o seu marco fiscal. Por mais que ele permita uma expansão do gasto, 0,6% de crescimento real ao ano, ainda assim é algum controle. Então, 1 trilhão de déficit? Eu acho que não. 1 trilhão é realmente muita, muita coisa. E aqui é déficit primário, tá? O que a gente está falando. Eu não apostaria com 1 trilhão de déficit primário até 24, 25, 26. Não, não acho que isso aconteceria. Aqui do Renan, déficit de 900 bilhões do Bolsonaro ou 230 bilhões do Lula? É bem diferente, né? Os 900 bilhões do Bolsonaro foi no meio da pandemia, algo completamente inédito, ninguém sabia o que estava acontecendo, muito foi feito às pressas, na emergência, no meio da incerteza. Lula teria feito a mesma coisa, como fizeram nos Estados Unidos, então, honestamente, ali era uma situação bem difícil. Por essa ótica, eu diria que os motivos que levaram aos 900 bilhões de déficit e os motivos que levaram aos 230 agora do Lula, os de agora são, eu diria, piores. Agora é mais um compromisso com o gasto público, o gasto é vida. Quem quiser saber mais sobre o déficit primário desse ano, também fiz um vídeo mais detalhado para fazer uma análise eliminando alguns ruídos que podem enviesar a conclusão de cada um. Vale a pena. Aqui do FN Júnior. Por que o poder de compra do dólar é tão superior? Ou o brasileiro médio é realmente muito pobre? O brasileiro médio, ou o trabalhador brasileiro, é muito pouco produtivo, porque nós não aumentamos a nossa produtividade ao longo dos anos, porque nós não temos o mesmo acúmulo de bens de capital que tem o americano, que é o que realmente concede este nível de produtividade e, portanto, de riqueza ou de renda do americano. Isso estamos falando de trabalhador, do salário, a mão de obra. O dólar é a moeda. E o dólar tem um poder de compra mais estável do que o nosso, pelo nosso histórico de destruição de moedas pelo descontrole fiscal completo. Isso é questão de décadas, hoje a gente já pode falar de século. Vamos lá. Já na era Vargas já começou um problema fiscal. E depois com anos 50, com militares também, enfim. É um problema crônico brasileiro que ultimamente foi controlado, mas o problema ainda está aí. Só que ao longo desse período, algumas moedas brasileiras foram destruídas. O dólar também perdeu poder de compra, mas não no mesmo ritmo que o Brasil. Olha o real. O real esse ano vai fazer 30 anos. Começou em 94, 1º de julho. Olha a perda de poder de compra do real de 94 até agora e do dólar. O dólar também perdeu, mas a gente perdeu num ritmo maior. E se olhar em século, as nossas moedas perderam em ritmos muito maiores do que o dólar americano. Além do dólar ser a moeda demandada por todo mundo, coisa que o real não é. Aqui do Luiz Felipe. Déficit fiscal aumentando, dívida pública aumentando, IBC cortando juros. O que acha? Faz parte da política monetária. O Banco Central Brasileiro tem um mandato claro de estabilidade de preço. Aqui a meta é de inflação, definida pelo Conselho Monetário Nacional. E o Banco Central ajusta a taxa de juros para atingir essa meta de inflação. O fiscal aumentando, a dívida aumentando, pode impactar a inflação, especialmente mais a médio e longo prazo. Mas não é o único fator que influencia na inflação de um ano corrente. Ou de um ano de 12 meses, vamos lá, um período de 12 meses, não apenas o ano calendário, mas um período de 12 meses. Então o BC, levando vários fatores em consideração, vai calibrando a taxa de juros para atingir a inflação. O fiscal não é a sua meta, ele sabe que importa e está dentro do chamado balanço de riscos. É uma das variáveis, mas não é a única. Então no cenário atual, com o fiscal que temos, que teve um rombo, mas está controlado dentro do nível de gastança que esse governo quer imprimir, e com a dívida nesse patamar e com o juro lá fora nesse nível, com a inflação em queda, o Banco Central vê espaço para a queda de juros, e eu concordo com ele. Eu estaria reduzindo, para mim, não deveria nem ter chegado nesse patamar de quase 14% e nem naqueles de 2%. Esses dois extremos, 2% e quase 14%, que foi um grande problema. Mas aí, na minha ótica, é erro do Banco Central. Erro de pilotagem do Banco Central e não do Tesouro, seja Tesouro agora com Lula, seja Tesouro com Bolsonaro. Aqui do Henrique. Qual o sentido do Copom diminuir a Selic, sendo que o governo está com um rombo de 200 bilhões? Bom, essa que eu acabei de responder. É por isso. Está olhando para a inflação que está declinando e não apenas o fiscal. E olha também a trajetória. Aqui do Pacheco. Esse easy money, então o dinheiro fácil do BNDES para as empresas, tem potencial de acabar igual a 2015, juros altos e recessão? Potencial tem, mas eu diria que hoje, com o tamanho dessa bazuca que foi anunciada, com o prazo de desembolso dessa bazuca, eu diria que não é o suficiente para gerar tantos desequilíbrios na nossa economia, distorções sobre investimento em um ou outro setor, ou estímulos artificiais de investimentos em setores específicos. Pode distorcer? Pode, mas para provocar aquela recessão, talvez precise uma bazuca um pouquinho maior. Mas, claro que na minha ótica, são políticas que não levam o Brasil para melhorar sua economia a ponto de crescer de forma sustentável. É um voo de galinha. Como sempre. Aqui o Daniel Franca. Com esse enorme rombo nas contas públicas, é razoável dizer que pode haver hiperinflação? Não. Não é razoável dizer que pode haver hiperinflação. O Brasil, felizmente, avançou muito no controle da emissão monetária, e um cenário de hiperinflação no Brasil hoje é altamente improvável. Muita coisa precisa retroceder, leis revogadas, instituições revogadas ou reformadas, para permitir tamanho descontrole monetário a ponto de gerar uma hiperinflação. Nem na Argentina conseguiram gerar hiperinflação ainda, então não é tão simples gerar hiperinflação. Do Bruno Tomasi, quem está mais preocupado com o tal rombo fiscal, políticos da oposição ou os economistas? Eu diria que os dois, assim, quando fala oposição, a gente está generalizando, colocando muita gente num grupo que seria oposição do governo, mas a verdade é que tem muito economista que, também não dá para falar dos economistas, que tem várias linhas de pensamento econômico. Os economistas austríacos estão desde sempre preocupados com o rombo fiscal em qualquer governo que seja. Sim. Os economistas mais heterodoxos, desenvolvimentistas, escola da Unicamp, eles estão felizes com isso e enxergam o marco fiscal um empecilho artificial para o gasto público, que é o que realmente poderia destravar o crescimento da economia brasileira. Então, esses economistas não estão nada preocupados com o rombo, pelo contrário, eles acham que tá certo. Aí tem várias linhas de economistas. E os políticos da oposição, aí depende de cada um. E a verdade é que cada político, alguns têm um pouco mais de conhecimento, outros nada. Honestamente, se você olhar o nível de qualificação, de conhecimento, de experiência dos nossos políticos, Câmara, deputados, senadores, estou generalizando, mas o conhecimento médio, ele é muito baixo. E aí é muito menos uma questão de embasamento econômico, isso é ruim para o país, por isso, e sim, qual é a minha agenda, qual é o meu partido, qual é o meu lado. Muito bem, aqui do Jivago. É possível que o Bitcoin absorva algo do mercado de títulos? Ele só escreveu título, eu acho que é título de renda fixa, o mercado de renda fixa. Para mim é possível que o Bitcoin siga crescendo em adoção e cada vez mais sendo um ativo que fará parte da carteira de vários tipos de investidores. Até recentemente estava escutando um podcast um amigo meu mandou, do Luiz Paulo, meu primo, irmão, mandou um podcast do Market Makers. Eu não lembro quem é que estava falando, eu só cliquei para dar play e estava falando sobre o Bitcoin. E assim, fantástica a explicação, por que que o Bitcoin é bom, por que que faz sentido, por que que investidores consideram um ativo importante para uma carteira, cenário de confusão, de inflação, de desconfiança. E hoje ver o Bitcoin sendo discutido com muita propriedade até por várias pessoas das mais variadas experiências e setores do mercado e da economia, é fantástico. Quando eu comecei isso em 2013, falar sobre isso era... Tá falando de pirâmide aí, não sabe nada, é dinheirinho de internet de Farmville, como diria o Alexandre Linhares. Grande Alexandre, faz tempo que eu não falo com ele. Mas enfim, então sim, vai seguir crescendo e tendo mais adoção e fazendo parte de carteiras de investidores. Do MTNs, qual ferramenta você usa para acompanhar seu portfólio? Eu utilizo o velho e bom Excel. Honestamente, se alguém tiver sugestões mais sofisticadas, eu como sou muito familiarizado e aprendi a usar bastante Excel ao longo da minha vida corporativa, em controladoria, diretoria financeira, eu me sinto muito confortável em usar o Excel e para mim me basta. Então, hora de começar a vender urânio, faz uma atualização da tese com o Marcelo Lopes. Fizemos a atualização com o Marcelo Lopes, os membros já assistiram, membros aqui do canal. Eu tenho realizado um pouquinho, porque sim, teve uma escalada bem alta de preço nesses últimos meses, então eu não zerei posição, realizei um pouco. Aqui da Debbie Linhares. Se tivesse um imóvel nos Estados Unidos, Austin, Texas, quitado, venderia ou esperaria os juros? Pô, depende de tantos fatores. Assim, o imóvel ele é próprio para usufruto da família? É um imóvel para investimento? Se é investimento, como é que está o setor em Austin? Imagino que Austin esteja bem aquecido. Vale a pena vender e aí você ter que colocar o dinheiro numa aplicação ou comprar Treasury ou bonds americanos ou Bitcoin ou outra coisa, enfim. Ou é melhor deixar ele alugado e é um ativo que está gerando renda? Quanto que essa renda comparada com o mercado está pagando? Então tem tantas coisas para avaliar que não é tão simples esperar os juros baixar para ver se o imóvel tem um preço maior para vendê-lo. Quem vende um imóvel nos Estados Unidos, normalmente não toma risco de crédito. O adquirente se financia no banco ou tem caixa e paga à vista o imóvel. Então, risco de crédito você não teria. Mas imaginar que a queda de juros pode fazer os imóveis valorizarem muito mais? Eu acho que não. Keller, estou pensando em comprar um carro elétrico BYD, Build Your Dreams, o novo Dolphin Plus, que faz de 0 a 100 em 7 segundos, 204 cavalos e tem autonomia de 400 km. Além de não precisar trocar óleo e outras coisas relacionadas ao motor, teria uma economia de mais de R$1.200 por mês gasolina para mantê-lo. Ainda assim, você acha que não compensa trocar pelo meu EcoSport 2011, que faz 7 km por litro? Vamos lá. Depende do seu uso. É majoritariamente urbano ou você pensa em viajar? Se pensa em viajar a longas distâncias, eu não trocaria. Segundo, qual é o seguro desse carro? Não sei. Custo de manutenção, se houver, quando houver. Sim que ele tende a ser menor, mas se há uma colisão, como são as peças de reposição? Tem que fazer muita conta para saber se financeiramente realmente vale a pena e se a inconveniência também de ter que plugar e estar ali recarregando o carro faz sentido para o seu estilo de vida. O elétrico pode ser uma excelente opção para quem usa majoritariamente nas cidades para ir ao trabalho e pode recarregar todo dia em casa. Para quem viaja, faz longas distâncias, eu pensaria duas vezes. Então, faça a conta realmente na ponta do lápis para não tomar uma decisão precipitada apenas porque o preço do carro agora está mais barato. E a revenda depois, vai saber. É uma aposta também. Aqui do Lucas. Tesla caindo, BYD subindo, Elon Musk menosprezou a empresa chinesa. Sim, menosprezou. Tem alguns vídeos dele rindo da BYD, coisa de 10 anos atrás. Mas é outra proposta. A BYD está entrando no mercado com preços muito competitivos, em nichos que a Tesla tem mais dificuldade de entrar. Brasil é um deles. Mas Estados Unidos não deixa a BYD entrar nos Estados Unidos. Então, interessante, a BYD está entrando muito na Europa, mas Europa não tanto, mas um pouco, especialmente é China, é Rússia, é países asiáticos e Brasil também. Interessante. Você acredita que o Estado deve intervir para acelerar o processo de igualdade e reparações sociais? Não. Eu acredito que são as intervenções do Estado, na maior parte das vezes, que geram essas desigualdades e, na maior parte das vezes, as tentativas de reparar as desigualdades acabam agravando as desigualdades. Então, o melhor que o Estado pode fazer é parar de gerar desigualdades e, assim, deixa que as pessoas consigam prosperar, empreender, gerar emprego, renda, sem dinheiro fácil do governo, direcionado, estímulos, amigos do rei que tem subsídio. Então, não acredito que o Estado possa resolver os problemas, eles podem agravar. Qual o crescimento saudável do M1 ou M2? Depende da economia, depende do sistema bancário. Dizer de antemão qual o crescimento saudável, depende do crescimento demográfico. Então, tem tantas variáveis. O que certamente eu posso dizer é que um crescimento desenfreado, vamos lá, acima de 20%, 30% ao ano, uma economia relativamente estável, que cresce pouco, não costuma ser receita de sucesso. Eu vi de Argentina, vi de Brasil também. Então, na dúvida, é melhor mais contido este crescimento do que acelerado, que aí vai resultar em inflação altíssima. Tiago Visotto, um iniciante na economia, como a pessoa pode começar a estudar, mas sem querer trabalhar na área? Aqui neste canal, no site do Mises Brasil, lendo livros dos principais autores de escola austríaca, mas não apenas eles, e também aqueles que aplicam conhecimento na prática. Para mim, teoria sem aplicação prática é apenas para acadêmico, e eu sempre gostei da parte prática, não apenas academia. João Guinle, meu tio disse que ele é pró-mercado, mas de esquerda. Existe isso? Existe! É raro, mas acontece com frequência. E talvez muitos do mercado, até financeiro, sejam bastante de esquerda, ou para usar um termo mais pejorativo, socialistinha. O que eu quero dizer com isso, estou assim, sendo sarcástico, é que, via de regra, o cidadão que nunca se aprofundou tanto em economia, liberalismo, ele tende a ser muito mais aberto a intervenções do Estado, achando que o Estado regulando, interferindo, vai solucionar os problemas, do que o contrário. Então, tem uma receptividade com intervenções estatais que eu não teria. Então, sim, pode acontecer. E o seu tio pode ser uma pessoa muito bem intencionada, só que ele, na minha visão, acha que o meio, ideias mais de esquerda para melhorar a sociedade, ele acha que esse é o meio correto. Eu discordo. Acho que as soluções propostas pela esquerda de mais intervencionismo, mais coletivismo, acabam resultando em mais pobreza, em mais desigualdade. Aqui do Victor. Sendo jovem, como ter esperanças em um mundo cada vez mais caótico economicamente? Eu vejo, quando eu vejo essas perguntas assim, eu, de certa maneira, eu fico um pouco incomodado, porque como o meu canal aqui, o que eu produzo de conteúdo, tem muito a ver com situação econômica brasileira, mundial, acaba envolvendo política porque interfere na economia, nos mercados, e é isso que a gente busca analisar aqui. Muitos acabam chegando à conclusão de, cara, tá tudo errado, vai tudo mal, assim, cara, não vai dar certo, é pessimismo, puto, vamos jogar da janela, que não tem o que fazer. E é ruim porque não é da maneira que eu enxergo, não é assim que eu vivo, não é assim que eu aplico o meu conhecimento no dia a dia. E se a gente para pra pensar de verdade, cara, o mundo nunca esteve tão aberto e nunca gerou tantas oportunidades para pessoas no planeta inteiro. Claro que aqueles que são muito pobres, são de renda muito baixa, têm maior dificuldade de empreender, de acesso a capital, de oportunidades, claro que vai ter muito mais dificuldade. Mas meu público em geral que está me assistindo aqui, eu tenho certeza que tem hoje um leque de oportunidades e, com a sua disposição, ferramentas tão potentes, fantásticas, que não existiam 10, 15, 20 anos atrás, que você pode prosperar tanto na sua área de atuação, onde você escolher. Então, não se contamine, não baixe a cabeça pela realidade política, pelas manchetes, ou até por talvez algum conteúdo aqui no canal que você veja sobre economia, que tem algum problema. Enxergue pelo outro lado, enxergue pela ótica da oportunidade. E hoje você tem à sua disposição muitas ferramentas poderosas para conseguir realização profissional e pessoal em qualquer área. Assim, então, realmente é fantástico, oportunidade não falta. Eu diria, se você quiser realmente, pare de assistir aqui conteúdo sobre economia, sobre recessão ou sobre investimento. De repente, você pode consumir mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal. Eu recomendo o Ícaro de Carvalho, a sua escola de marketing digital, o Novo Mercado. Tem muito conteúdo sobre isso, porque você pode ter uma visão muito mais otimista de como é que eu melhoro a minha vida? Como é que, apesar disso tudo que está aí, eu vou prosperar, eu vou trabalhar melhor, eu vou atingir a minha felicidade, os meus objetivos profissionais, pessoais e familiares, apesar disso tudo. É problema? É desafiador? É. Mas eu tenho ferramentas e eu tenho a minha ambição e a vontade para transformar a minha vida sem depender de político, de burocrata, de economia brasileira, americana, o que quer que seja. Então, encare com otimismo e entenda que jamais um trabalhador médio teve tanta oportunidade como tem em fevereiro de 2024. Então, aproveite, e se você é jovem, melhor ainda, você pode errar, se levantar e tentar novamente e prosperar. Então, vá em frente. Aqui do Lucas, pretende fazer implante capilar algum dia? Não, não pretendo. Espero que vocês tenham gostado da minha foto de Ulrich Zetung. Sim, as entradas estão aumentando, basta ver os vídeos de 7 anos. Cara, eu comecei faz praticamente 7 anos, foi no dia 29 de janeiro de 2017 que eu comecei este canal, foi o primeiro vídeo. Então sim, as entradas aumentaram e os cabelos estão ficando brancos. Mas não pretendo fazer, não. E aqui a última pergunta do Alvence Guerra. Qual foi seu primeiro emprego e lição mais valiosa que aprendeu com ele? Meu primeiro emprego foi o estágio, na verdade, na área de recursos humanos do Banco do Brasil, numa gerência regional em Porto Alegre, fica ao lado, ficava pelo menos, ao lado do aeroporto de Porto Alegre. Isso foi em 2001, comecei em março ou abril de 2001, fiquei apenas 9 meses. Qual foi a primeira lição? Sabe que eu diria que são as lições mais básicas e que até hoje, para muitos trabalhadores e muitos jovens, talvez menosprezem a importância dos princípios mais básicos quando você está no emprego, como assiduidade, pontualidade, dedicação, proatividade, excelência no seu trabalho, é profissionalismo, é educação, estar aí à disposição, aproveitando oportunidades. Essas são as coisas que, para mim, são muito, muitas vezes mais valiosas do que o cara domina o mercado financeiro, tem um CFA, mas ele não chega nem no horário, ou ele não cumpre com o que foi acordado, pô, ficou de entregar o relatório ou análise da data X, não entregou e inventou desculpa, ou fez nas coxas. Tá? São coisas básicas. Pontualidade, frequência, dedicação, profissionalismo, proatividade, isso você não vai aprender na faculdade. E felizmente eu tive essa criação de casa e desde sempre eu busquei me comportar desta maneira no trabalho e foi assim nesse primeiro emprego, que era um trabalho, era um estágio até, era horário parcial, era apenas de manhã, eu estudava à noite, era horário apenas de manhã, e mesmo nesse meu primeiro emprego, eu busquei dar o meu melhor e consegui ser bem reconhecido lá dentro, por mais que eu não queria seguir no Banco do Brasil e fazer carreira no banco, teria que fazer concurso e tudo mais. Ainda assim, eu fui muito bem avaliado e me serviu para fazer boas relações. Inclusive, eu sei que tem gente que eu conheci naquela época do Banco do Brasil que me acompanha até hoje. Então, tudo que você fizer em todos os seus empregos, o seu histórico, o seu legado, fica para sempre. A marca que você deixa com as pessoas que você trabalha, com as quais você se relaciona, direta ou indiretamente, isso fica para sempre. E pode ter certeza que isso tem muito valor. E você, por onde passar, mesmo que não goste do trabalho, não é o seu trabalho dos sonhos, faça o seu melhor e faça o básico. Porque isso é importantíssimo e é um valor que será levado para a sua vida inteira, para o seu currículo, e que no futuro pode ter certeza que vai dar ótimos frutos. Sempre saia com as portas abertas. De onde você sair, saia com as portas abertas, deixando bons relacionamentos, bons colegas e, se possível, bons amigos também. E foi assim que eu sempre busquei fazer. Espero que eu tenha conseguido. Fico por aqui. Espero que tenham gostado de mais um Ulrich Responde. Que desfrutem este domingo com seus amigos e suas famílias. E acho que é isso, né? Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!